Comcast.
Olá, meus amigos! Quem vos fala é Felipe Klein Davi, o autor do blog Mundo Gump e seu anfitrião aqui nesse Gumpcast, esse lugar de malucos. Bom, sem mais delongas, vamos passar rapidamente para a leitura das mensagens dos leitores, porque o programa de hoje promete, o programa de hoje vai ser sobre Área 51! É isso aí, meu povo, vamos lá! Primeira mensagem que nos chega aqui vem do, deixa eu ver quem, é da Jéssica Arcanjo. A Jéssica Arcanjo diz o seguinte: oi Felipe, sobre o programa número 12, adorei que o Beelzebu tenha mandado um abraço, valeu! Sobre o último programa, foi muito bom, incrível como o Gumpcast fica cada vez melhor. Parabéns pelo trabalho, Jéssica Del Soto Arcanjo. É isso aí, Jéssica, brigadão aí pela sua mensagem. Valeu mesmo, continue me escrevendo, que eu gosto muito de ler o que você escreve. A outra pessoa que escreveu pra mim foi o Rogério. O Rogério sempre escreve um catatal enorme, só que o programa de hoje é gigante e eu não tenho como ler tudo que ele escreveu. Até coisa pra danar. Ele começa dizendo que adorou o Gumpcast número 12 e acha que tem tudo a ver com o mundo Gump, que é um tema que o cérebro, né, as doenças e tais, é uma coisa que eu fascino. Ele manda aqui uma série de casos de pessoas que ele conhece que tem comportamentos malucos e tal. Por exemplo, o cara que sempre ajusta o despertador em uma hora terminada em 3. Então o despertador do cara só pode trocar 7:03, 7:13, 7:23 e assim vai. O cara não consegue dormir se o despertador for ajustado para outra hora que não seja terminada em 3. Então tem um monte de coisa, um volume enorme de maluquice aqui, de gente que maluca que ele conhece. Esse cara deve trabalhar num hospício de tanta gente. Então é isso aí. Ele também sugere a leitura pra gente do Alienista, do Machado de Assis. Pergunta se eu já li. Claro que eu já li. E já está em domínio público e tal, e vale a pena para quem quiser baixar. Ele até manda o link aqui para quem quiser baixar e tal, e pede para eu continuar com o Gumpcast, mesmo com o Apocalipse Zumbi, né? Então é isso aí, estamos fazendo o Gumpcast à medida que eu consigo, eu também não consigo fazer milagre. É isso aí, obrigadão, Rogério, um abração para você. E o outro que me escreveu também foi o William José do Nascimento, que diz o seguinte: olá Felipe, bem interessante o Gumpcast onde são maluquices. Que acha de fazer um programa falando sobre a Área 51? Pã! O cara acertou, meu irmão. O programa de hoje é sobre a Área 51, é isso aí. Vi uma reportagem essa semana falando sobre o governo americano. Finalmente confirmou a existência da Área 51. Porém, eles disseram que apenas se trata de uma base onde fazem testes com aviões espião e nada mais do que isso. Acho que o governo americano esconde muitas coisas nesse local. Existem muitos relatórios e evidências sobre testes de OVNIs, alienígenas e coisas esquisitas. E existe material para fazer até vários programas sobre a Área 51, é verdade, dá mesmo, que sempre achei muito intrigante. Você poderia nos contar nos próximos programas uma de suas aventuras. Uma sugestão é O Dia Que Eu Me Caguei, parte 1 e 2, e essa é realmente uma aventura hilária. É realmente O Dia Que Eu Me Caguei, é uma aventura hilária, só que nesse programa de hoje não tem a menor chance de eu contar isso. Brigadão, Willi, pela sua mensagem e tal. O próximo que escreveu foi o Vilmar Alves Barbosa, que diz o seguinte: meu caro Felipe, gostei muito do Gumpcast 12. Acho que andei pirando na batatinha também por outro dia sonhei contigo, onde conversávamos como velhos bons amigos. Voltando ao Gumpcast 12, de fato, transtornos psíquicos devem ser tratados com mais respeito e atenção, pois sei que essas pessoas sofrem involuntariamente. Você citou vários tipos de transtornos preocupantes pela ciência e também pela população, mas ainda há outros menores, como a bipolaridade, diversas síndromes, as fobias e tal. Agora achei massa a explicação do Gargamel. Não havia parado para pensar que ele seria um louco. Cara, você está de parabéns pelo programa. Não curtiu muito 11, porque eu não sou parado nessa de lance de games, mas o seu trabalho é 10. Continue com o seu trabalho, que além de ser divertido e informativo, tem sido melhor que o Yahoo. Não só do Gumpcast, mas também do Mundo Gump, que eu adoro muito. Parabéns. Isso aí, muito obrigado aí, Vilmar Alves Barbosa. Essas palavras me enchem de alegria, alegria. Eu fico muito feliz de receber esse feedback positivo pelo trabalho, porque não é pouco trabalho, não. É muito trabalho que dá esses negócios. O próximo mensagem que chega pra gente aqui, e última, é do Jorge Newton, que diz o seguinte: cara, gostei muito dos comentários dos games. Eu acho que a sugestão interessante, que pouco se vê, é a história dos videocassetes. Eu lembro que o meu amigo tinha um, e quando eu era criança, por volta de 85, que a fita entrava por cima. Pô, tive um desse. Similar a uma fita cassete dessas músicas, mas em vídeo, depois de tudo, foi se modernizando e está aí hoje, tudo digital. Eu acho que seria interessante isso, talvez você também... queria também pedir para você tocar a música Perfect Day. É minha música predileta, criada no ano que eu nasci, de 72. E o pessoal certamente iria gostar. Essa música foi gravada pelo Lou Reed e gravada dezenas de astros de rock. E agora, recentemente, pela famosa Susan Boyle. Muito legal. Ele dá a dica aqui das músicas. Valeu, meu camarada. Parabéns pelo trabalho. Continuamos aqui olhando o Mundo Gump. Abração. Newton. Brigadão, Newton. Valeu mesmo pela sua mensagem. É isso aí. Volte a me escrever. Escreva novamente. Se você quiser escrever para mim também, escreva para lá. O nosso endereço é Gumpcast, né? Gumpcast, @gmail.com. Você pode até mandar sua mensagem gravada como MP3, que eu vou até botar no ar aqui. Então, manda sua mensagem para mim. Se você também tiver algum produto, quiser anunciar, quiser fazer uma publicidadezinha malandra, entra em contato comigo que a gente pode fazer a publicidade aqui no Gumpcast. O Gumpcast está atingindo cada vez um público maior. Então, ele também é transmitido na FM, pelas ondas do rádio e também pela internet para o mundo todo. Então, a gente já tem leitores aí espalhados pelo globo. É isso aí, o Gumpcast cada vez mais internacional, né? Bom, sem mais delongas, vamos pular direto para uma musiquinha e Área 51 na veia, pessoal. É isso aí.
Você está no Gumpcast, uma produção do blog Mundo Gump com a Rádio Oceânica FM. de Niterói, 105,9.
E aqui estamos nós novamente com a continuação do programa. No programa de hoje, como eu já tinha falado antes, nós vamos falar sobre a Área 51. Recentemente, o governo dos Estados Unidos finalmente admitiu a existência da Área 51, que é envolvida em inúmeras teorias conspiratórias sobre os alienígenas, né, e os OVNIs. A Área 51 aparece em um relatório da CIA, cujo sigilo foi removido, detalhando a história do avião de reconhecimento U-2, usado na durante a Guerra Fria, né? O Arquivo de Segurança Nacional da Universidade de George Washington publicou o relatório A História Secreta do U-2, e em suas páginas há inúmeras referências à Área 51. Ela era usada pelos Estados Unidos como uma área secreta de teste para o avião. Descrevendo como eles resolveram se estabelecer nessa área em particular, agora notória, o relatório afirma: em 12 de abril de 1955, Richard Bissell e o coronel Osmund Hitler, o oficial sênior da Força Aérea na equipe do projeto, sobrevoaram o estado de Nevada com Kelly Johnson em um pequeno avião Beechcraft, que era guiado pelo piloto-chefe de testes da Lockheed, Tony Levaya. Eles avistaram o que parecia uma pista de pouso perto de um salar, né, uma planície de sal, conhecido como Lago Brum, perto do canto nordeste da área de testes de Nevada, da Comissão de Energia Atômica, né, a AEC. Após desembarcar no leito do lago, o grupo concluiu que eles encontraram o lugar perfeito para hospedar os seus testes secretos, e as teorias conspiratórias logo se formaram. Mas o nome Área 51, que veio de sua designação no mapa, não é muito inspirado. Então, depois de obter a aprovação do presidente Dwight Eisenhower, eles resolveram usar o nome diferente. De acordo com o relatório, os contornos da Área 51 são mostrados em mapas não secretos atuais com uma pequena área retangular ao lado do canto nordeste, que é uma área muito maior, né, na área de testes de Nevada. Para fazer a base no meio do nada parecer mais atraente para seus funcionários, Kelly Johnson chamou o lugar de Paradise Ranch, né, o Rancho Paraíso, que foi logo encurtado só para Ranch. A Área 51 não tinha sido oficialmente reconhecida até agora, no entanto, muitos já estavam plenamente conscientes de que ela era de fato algo bem real. Antes assim, agora é que o governo americano admite a existência da base, há uma enorme quantidade de documentos que logo deixarão de ser secretos, pois só tinham esse status por sua estreita conexão com a Área 51. As revelações oficiais não trazem qualquer menção aos UFOs. Um aspecto interessante dessa confirmação de existência é que ela não traz nada de novo, como você poderia pensar. Ah, pois, todo mundo já sabia. Mas na verdade que é muito mais que apenas isso. Quando o governo dos Estados Unidos assume a base oficialmente, ele assume forçosamente, claro, que mentiu deslavadamente durante décadas negando que a Área 51 existisse, mesmo quando as fotos de satélite deixavam qualquer curioso ir lá ver de cima, né, via Google Earth e tal. Então isso é mais um tijolinho que expõe o direito oficial do governo norte-americano de mentir oficialmente sobre o que lhe convém. Então é importante deixar sempre claro que o governo dos Estados Unidos, e não só ele, quase todos os governos do mundo, mentem oficialmente quando se trata de assunto estratégico para a defesa de seu território. Ser pego mentindo é uma coisa que fica feio para uma pessoa física, mas para um país é diferente. Já se espera que um país haja de uma forma desse tipo desde sempre. De modo que nós poderíamos nos perguntar, se o governo dos Estados Unidos mente sobre isso, por que ele não poderia estar mentindo sobre a questão ufológica no que diz respeito à atividade deliberada de espécies com tecnologia superior à nossa, até coabitando esse mundo conosco? Vamos lembrar aí o que aquela eminente respeitável figura do ministro da Defesa do Canadá falou para todo mundo ouvir, né? Já até falei sobre isso num Gumpcast anterior. Mas nós vamos falar sobre a Área 51, né? A explicação histórica oficial dessa base encravada lá no meio do deserto é a seguinte: seria um posto avançado de desenvolvimento de tecnologias militares, né? E o que supostamente explicaria o tal sigilo. A Área 51 é uma área de aproximadamente 1.550 km² no condado de Lincoln, Nevada. Ela faz parte da Nellis Air Force Range, né, NAFR, que é de 12.138 km². Uma área enorme, né? Nas imagens do Google Earth, nós podemos ver lá as pistas de pouso do complexo e tal. A pista de pouso do local, ela é a 14L/32R, construída na década de 90 e mede 3.651 por 61 metros quadrados. É uma pista monumental. Bom, a Área 51 ela faz divisa com o Nevada Test Site, né, o NTS, que é um local de testes nucleares. A montanha, as proximidades, a chamada Montanha Yucca, é um depósito nuclear e fica aproximadamente a 64 km a sudeste do Lago Grum. A base teve sua existência admitida só em 1994, entretanto, ela não é a única base secreta norte-americana. Existem outras ainda não admitidas pelo governo por questões de Estado. Mas ela é, efetivamente, uma das mais famosas e mais secretas na área de pesquisas de armas nucleares, bacteriológicas, químicas, hidrogênicas, entre outros tipos de armas secretas. Estruturalmente, a Área 51 é uma área muito interessante, né? A Área 51 é uma das bases mais avançadas do mundo, contendo um complexo subterrâneo de vários laboratórios de pesquisa, com a finalidade de desenvolver ou testar tecnologias para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Ninguém sabe, nem mesmo muitas pessoas do próprio governo, o que eles criam lá. O acesso é restritíssimo e é totalmente segmentado. Por exemplo, uma equipe que esteja trabalhando num projeto não tem acesso nem mesmo ao perímetro de segurança de alguma outra pesquisa sendo desenvolvida ali. Isso significa que nem mesmo os empregados da Área 51 conhecem na totalidade o que rola ali dentro. Mas aí você me pergunta, Felipe, e onde está o ET? Bem, a história é bem longa, bem detalhada. Se você quer saber em microscópicos detalhes essas coisas, eu recomendo um livro chamado Dreamland, que foi escrito aí pelo meu xará, o Philip Patton, e foi publicado pela editora Conrad. Resumindo muito, nós podemos dizer que desde o estabelecimento da Área 51, algumas pessoas declararam ter visto estranhos objetos sobrevoando o seu espaço aéreo e os arredores, mas as autoridades sempre negaram esses fatos. Contudo, um de seus próprios funcionários apareceu na mídia e declarou que na base, além de projetos militares avançados que usam tecnologia alienígena ativamente, haviam discos voadores genuinamente extraterrestres, que também seriam estudos de objetos de estudo de engenharia reversa. Essas naves, né, resgatadas intactas ou em acidentes, eram consertadas ou reconstituídas lá em Dreamland e depois submetidas à prova por pilotos de testes muito corajosos. Então, foi o próprio físico Robert Bob Lazar que fez a tal afirmação, sendo seguido por vários outros ex-funcionários da instalação de Groom Lake. Quase todos os dias, o Lazar disse, né, quase todos os dias eu pegava o avião em McCarran e ia lá para a fazenda, onde trabalhava em tecnologia revolucionária. O Lazar declarou que trabalhou 5 meses na base a partir de dezembro de 1988. O piloto de testes, herói de guerra John Lear, filho do então proprietário da fábrica de aviões a jato, tal, a Learjet, foi um dos caras que teriam testado os UFOs. O Lazar recentemente estendeu suas declarações e informou que o governo norte-americano estava pesquisando nada menos que 9 discos voadores na Área 51 e tentava adaptar sua tecnologia em projetos terrestres com o uso de chamada engenharia reversa. Pelas suas declarações, ele e sua mulher receberam várias ameaças de morte. Assim, evitando correr riscos, né, lá para novembro de 89, o Bob Lazar apareceu em público e confirmou suas alegações. Ele disse que havia um lugar secreto no interior da Área 51, que era conhecido como S4, próximo ao Lago Seco Papuzi, onde as naves alienígenas estavam guardadas. Ele explicou que seu trabalho se dava justamente naquelas instalações, junto a uma equipe de outros 22 engenheiros contratados para estudar o sistema de propulsão dos discos voadores. Ainda segundo Lazar, o S4 era um enorme complexo subterrâneo que ocupava toda a área da cordilheira de montanhas. Bom, no início, o físico pensou que estivesse trabalhando com uma tecnologia altamente sofisticada, mas que era criada pelo homem. Porém, quando ele entrou num dos discos voadores, já lá alojados, né, ele começou a se convencer que aquilo ali se tratava de alguma coisa de outro mundo, porque tanto a forma como as suas dimensões pareciam confirmar sua origem não humana. O Lazar disse: as naves que examinei não possuíam juntas aparentes, nenhuma solda, parafusos ou rebites. As bordas de todos os elementos da espaçonave eram arredondadas e suaves, como se estivessem sido feitas com cera quente e submetida a um rápido processo de resfriamento. De acordo com seu relato, havia arcos e delicadas cadeiras de somente 30 cm de altura no interior dos veículos espaciais. Sua unidade de propulsão era o que mais lhe intrigava. Ela tinha o tamanho de uma bola de beisebol e radiava um campo antigravitacional através de uma coluna oca, situada verticalmente no centro da nave. Lazar teve sua curiosidade científica aguçada e passou a procurar informações sobre tudo o que acontecia em S4. Foi quando ele teve o acesso a um memorando que confirmou suas suspeitas. No memorando havia uma quantidade impressionante de informações sobre os OVNIs, inclusive fotografias de autópsia de pequenos seres cinzas com grandes cabeças calvas, declarou ele à revista UFO. Falar da Área 51 sem falar de personagens que orbitam esse universo é uma tarefa quase impossível, né? E o Bob Lazar é um desses casos. É talvez um dos personagens mais importantes aí da questão UFO e extraterrestres na Área 51, porque é até bom falar que UFO não é a mesma coisa que nave extraterrestre, né? O Bob Lazar é uma figura muito controversa. Há os que acreditam nele e os que duvidem. O fato consumado é que as alegações do Bob Lazar atraíram muita curiosidade para a Área 51 e os arredores da cidade mais próxima, que é Rachel. A cidade lá de Rachel, né, fica em Nevada e possui uma pequena fama lá por ser o lar oficial da Área 51. Ela é localizada mais ou menos umas 3 horas de carro lá, saindo de Las Vegas. E Rachel recebe um bom, substancial número de turistas por ano. E várias lanchonetes da área ali vendem comida e artigos com temática alienígena. Inclusive em Rachel, que a cidade de Varginha se inspirou para tentar criar um turismo do extraterrestre, né? Um pequeno museu lá de Rachel vende mapas, fotos, broches, bonequinhos, né? Até outros artigos. E tem um bar local chamado The Little Alien Inn, né? Que você lê The Little Alien, que orgulhosamente exibe uma cápsula do tempo ganha da equipe de produção do filme Independence Day. Mas voltando ao caso do Bob, né? O verdadeiro nome do Bob é Robert Scott Lazar. E ele diz que ele é um físico norte-americano que teria pesquisado os discos voadores. Segundo Bob, ele teria trabalhado de 1988 a 89 como físico em uma área chamada S4, que é localizada lá na base de Groom Lake, Nevada, próximo da Área 51. De acordo com Lazar, o S4 servia como esconderijo militar para o estudo dos discos voadores extraterrestres. O físico diz ter visto 9 discos diferentes. Em uma entrevista, ele também forneceu alguns detalhes superficiais sobre o modo de propulsão dessas naves. O problema está justamente aí. Ele nunca é muito preciso na questão técnica de como seria de se esperar de um físico experiente o suficiente para ser recrutado para fazer a engenharia reversa no motor de um disco voador. O próprio Bob diz que sua tarefa consistia na investigação científica do sistema de propulsão de uma das naves discoides, que ele chamou de modelo esportivo. O Lazar disse que haviam outras, umas intactas, algumas bem detonadas, né, que ele concluiu que haviam sofrido acidentes, caíram ou até foram derrubadas posteriormente e até recuperadas para estudo. Mas o Lazar estava alocado somente numa nave. E o modelo Sport, né, a nave que ele estava alocado, e ele chegou até a entrar lá no modelo Sport. Na entrevista gravada, que você hoje pode ver lá no YouTube, o Lazar recorda-se que quando ele viu os discos pela primeira vez, ele pensou que aquilo ali era uma aeronave militar secreta, dos quais os voos de teste certamente eram culpados pelos alertas de OVNIs, né, na região. Sua opinião começou a mudar somente quando ele notou que ninguém dava muitos detalhes e quando ele finalmente recebeu as instruções para adentrar a nave a fim de estudar os seus motores, ele achou o design muito incomum e também notou que as cadeiras disponíveis não eram do tamanho ideal para adultos, mas sim para crianças. Ele começou a notar que algo estava terrivelmente errado ali quando observou que a propulsão desses veículos espaciais usava um elemento atômico que até então não existia no planeta Terra. O Bob Lazar explica como o elemento atômico 115, denominado cientificamente como unupentio, servia de combustível nuclear. Em suas observações, o tal elemento 115 gerava uma monstruosidade energética que, sobre a ação de um complexo conjunto de mecanismos tecnológicos diferentes de tudo que havia por aqui naquela época, acabava produzindo antigravidade. Então, com um intenso campo de força nuclear lá produzido pelo elemento 115, e adequadamente amplificado pelo equipamento extraterrestre, o efeito resultante seria a distorção do campo gravitacional circundante à nave. Um veículo produzindo tal distorção poderia alterar sua própria relação com o espaço ao seu redor, permitindo assim que ele encurtasse dramaticamente sua distância entre a nave e um destino qualquer. Lazar atribuiu a falta do elemento 115 na Terra ao fato de que a supernova na região terrestre da galáxia ter sido insuficientemente massiva para produzir núcleos dessa densidade. O Lazar postula que, porém, outras partes do universo poderiam ser bastante ricas nesse elemento. Até então, em 1989, quando o Lazar falou isso na TV, parecia somente um doido chutando maluquices, né? Como o elemento 115 que não existia na Terra. Porém, aí que tá, né? Porém, em 2004, um time de cientistas russos e americanos teve sucesso na produção do tal elemento 115 como um isótopo instável, confirmando pelo menos a existência do tal átomo. Isso possivelmente corroboraria as alegações lá do Bob Lazar. Porém, enquanto o elemento 115 ocorre em uma escala numérica atômica para maior estabilidade, experimentos terrestres para produzi-lo indicaram uma meia-vida da ordem de alguns segundos e não de anos. Bom, o Bober contra-argumentou que um isótopo obtido somente sobre formações estelares distantes poderia ser mais estável do que o resultante da colisão de elementos estáveis através de meios convencionais terrenos. Lazar também enfatiza que a física nuclear está evoluindo rapidamente e que cientistas logo estarão capacitados para produzir isótopos estáveis daquele elemento oficialmente. Temos que abrir um parênteses aí para dizer outra coisa, que o Bob também pode não saber por que, que o elemento 115 extraterrestre é estável e o produzido pela Terra é instável. Pode ser alguma questão tecnológica, né? Fechando esse parênteses, a gente continua com a história do Bob, que por si só já daria um filme, né? Ele diz ter um grau avançado no MIT, né? No Instituto Tecnológico de Massachusetts e no Instituto Tecnológico da Califórnia. Entretanto, de acordo com as investigações, o nome do Bob não aparece no registro dos alunos de nenhuma das instituições. O livro de registros nem sequer contém as fotos de identificação ou outras referências a um Bob Lazar. Bom, Lazar alegou que isso era o resultado de uma intervenção do governo para apagar sua identidade, tentando desqualificar suas alegações, né? Mas vamos parar um instante aqui para pensar sobre isso. Não parece esquisito para você esse negócio, não, cara? Vamos pensar em você, aí, ouvinte, como sendo um espertalhão querendo atenção para mais tarde aí faturar umas palestras de ufologia, vender uns livros e tal. Você sabe, cara, que nego vai escarafunchar sua vida em busca de apurar suas alegações sensacionais. Então você vai mentir logo uma merda dessa, uma coisa tão verificável? Não parece estranho para você que alguém seja tão inteligente para criar uma história desse naipe, até prevendo um elemento desconhecido da tabela periódica, e cague a sua história escalafobética com uma mentira de onde ele estudou? É claro que ele sabia que eles iam verificar. Então, a pergunta que eu faço é, poderia o governo apagar os rastros do Bob Lazar? Mas isso também não parece uma coisa meio fantasiosa? Veja bem, ninguém passa por uma universidade sem conhecer ninguém, pô, sem nenhum professor se lembrar dele. Então aqui está alguma coisa estranha que me incomoda nessa história. Ou o Bob Lazar mentiu, que estudou lá, o que parece bem burro, né? Bem primário. Ou o Bob está falando a verdade e neguinho não apenas apagou os registros, como podem ter ameaçado pessoas que o conheciam a ficar de boca fechada. Bom, se você acha isso estranho, se já parece que tem angu nesse, que tem caroço nesse angu, espere só que a coisa ainda vai ficar mais bizarra. No seu website, né, comercial, United Nuclear, o Lazar escreve na seção About o seguinte: tinha anteriormente trabalhado no Laboratório Nacional de Los Alamos, especialmente nas instalações Meson Physics, envolvido com experimentos utilizando o acelerador de partículas linear de meia milha de comprimento. Os críticos argumentam que o Laboratório Nuclear de Los Alamos não poderia apoiar essa alegação. O Laboratório Experimental, inclusive, negou ter empregado Lazar. Porém, aí vem mais um porém na parada. O repórter investigativo George Knapp, né, investigando sobre a história do Lazar, encontrou o nome dele no livro de telefones do laboratório, indicando que o Lazar realmente trabalhou lá como técnico. Ou seja, o laboratório estava mentindo sobre a não existência do Lazar por lá. Então, Isso deixou as coisas um pouco mais estranhas, mais a favor do Lazar, né? Outra coisa é o PhD Stanton Friedman, que é um físico nuclear, um ufólogo bastante conhecido, que disse que a transição da escola secundária do Lazar mostra que ele terminou em antepenúltimo lugar na sua classe, tornando um candidato muito improvável para ser para entrar no MIT. Lembrando que o sistema escolar nos Estados Unidos é baseado em mérito, né? Então o cara que tira a nota melhor, ele vai para uma universidade melhor. Como o Lazar estava lá no, na rabeira dos caras da turma dele, ele teoricamente não teria como entrar no MIT. Então o Friedman também cita evidências de que o Lazar estava registrado no Los Angeles Pierce College ao mesmo tempo em que ele alegou estar trabalhando lá na sua formação no MIT. Porém, a distância entre as duas escolas fica a mais ou menos de 4 mil quilômetros. O Lazar podia ser teletransportado, ou isso é um belo de um caô. Qual é a minha opinião? Bom, eu acho que o Bob Lazar não é físico formado no MIT porra nenhuma. Ele mentiu isso por alguma razão, talvez tentando justificar o seu grau de acesso. Mas ao mesmo tempo, ele não é um cara comum. Ele provavelmente sabe realmente muito sobre física e deve ser um técnico operacional de apoio. Pelo menos essa é a minha percepção na história. Eu acho que ele era um técnico, um cara secundário, né? E não tão importante. Mas quando ele veio a público, ele deve ter pensado: porra, ninguém vai me dar atenção porque eu sou um coadjuvante, um personagem secundário dessa pesquisa. Então o Lazar deve ter se aproveitado de algumas informações que obteve com seus colegas, talvez se colocando na posição até do seu superior direto nessa pesquisa, e assim ele protagonizou as suas alegações espetaculares, né? Pode ser tudo uma questão de ego, né? Por que eu acho isso? Porque veja que coisa mega estranha. Hoje, o Bob Lazar é dono de uma empresa de tecnologia e adivinha o que ela faz? Sim, ela trabalha em projetos secretos de armas do governo dos Estados Unidos. Então, cara, não é um Zé Ruela, entendeu? Zé Ruela não estaria trabalhando pro governo dos Estados Unidos hoje. Ainda mais depois de falar que entrou na nave. Então, a gente vê uma coisa esquisita nessa história, né? Em um recente e-mail lá para o site Open Minds, um funcionário da United Nuclear, empresa que o Bob Lazar é o dono, disse que as empresas de Lazar estão envolvidas em vários contratos militares e ele é um consultor de ciência e tecnologia para os sistemas de armamento Raytheon. O e-mail também diz que o Lazar se mantém afastado da comunidade ufológica para evitar balançar o barco. A história que a NBC News confirmou, o Lazar não quer nada com os entusiastas dos OVNIs. Então, veja bem, o cara que foi na televisão, que entrou no disco, que disse que entrou no disco voador, que diz que é físico, mas que seus dados foram apagados pelo governo, que diz que trabalhou no laboratório nuclear de Los Alamos, que foi negado, oficialmente negado, posteriormente se descobriu o nome dele na lista de telefones dos que trabalharam lá. Hoje, trabalha pro tio Sam, em pesquisas de tecnologia de ponta. Cara, se isso não é suspeito, eu já não sei mais nada. Não parece estranho pra você que um cara que sofreu ameaça de morte por revelar segredos tem um contrato com o mesmo governo? E que ele convenientemente tenha se afastado da ufologia? Não parece um acordo tipo, ó, cala a boca aqui, toma essa graninha, ou você aceita ou você morre? Bom, eu penso que não podemos hoje dizer com certeza que o Bob Lazar é uma fraude, muito menos se ele está dizendo a verdade sobre os UFOs, né, os ocupantes, essa tecnologia. E é quase sempre assim com os diversos personagens que orbitam esse nosso mundo estranho. Outro cara nessa linha não teve a mesma sorte do Bob Lazar, infelizmente. Eu tô falando do Phil Schneider, um sujeito que tem uma história ainda mais rocambolescamente bizarra que a do Bob. Mas nós vamos falar dele depois da próxima música. Você está no Gupcast, um programa da Rádio Oceanic FM de Niterói, no 105,9, em parceria com o blog Mundo Gump, que é www.mundogump.com.br. Fiquem ligados e na volta da música nós vamos continuar com a história bizarra do Phil Schneider, o cara que levou um tiro de um extraterrestre.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será
O que não tem certeza, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não tem tamanho.
O que será, que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados. Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que será? Que todos os avisos não vão evitar. Porque todos os risos vão desafiar. Porque todos os sinos irão repicar. Porque todos os hinos irão consagrar.
E todos os meninos vão desinvestar. E todos os destinos irão se encontrar. E mesmo o Padre Eterno,
que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo.
Estamos de volta com o Gumpcast, agora falando sobre a história do Phil Schneider. Bom, a história do Phil Schneider é tão grande, tão ampla e tão complexa em seus detalhes e associações que seria impossível cobrir tudo em detalhes, mesmo num Gumpcast só para esse caso. Mas a gente vai tentando aqui contar o que realmente aconteceu nessa história, que é uma história muito esquisita. Bom, segundo as teorias conspiratórias, existem verdadeiros formigueiros tecnológicos nos moldes aí da Umbrella Corporation, só que cheios de extraterrestres. Claro que se nós olharmos somente as alegações, isso parece um roteiro de ficção científica de qualidade duvidosa. Na minha opinião, os relatos com relação a isso estão permeados de meias-verdades, partes completamente inventadas e coisas que ninguém ouviu falar e pegou a história para si. Por outro lado, eu não tenho dúvida de que o Phil Schneider foi morto porque ele realmente sabia demais. A minha preocupação é que nesses segmentos, não se mata por coisas que a vítima falou, mas por medo do que ela ainda possa vir a falar. O Phil teve sua chance de ficar de bico calado, como estão até agora muitos funcionários lá da base de Dulce, no Novo México. Se o Phil tivesse ficado lá, como dizem, no Mocó, certamente ele estaria vivo. Mas quando ele percebeu as forças ocultas que haviam tramado a morte de um grande amigo dele, já até postei sobre isso lá no Mundo Gump, o Phil Schneider tinha um grande amigo que era um fólogo e tal, que mataram o cara. Ele começou a temer que talvez essa mesma situação pudesse vir a acontecer com ele, e de fato aconteceu. Temia que pudesse ser eliminado apenas e tão somente como uma ação profilática. Essa ideia teria então desencadeado no Phil Schneider uma corrida, meio às avessas, é verdade, para expor logo um monte de coisas bizarras que ele sabia em eventos e conferências, de modo que, eu tô supondo, tá? Na sua cabeça, após revelar tudo, não tinha mais razão para silenciá-lo, uma vez que já tinha jogado a merda no ventilador. E, basicamente, também esse foi o pensamento do Bob Lazar e como o Bob Lazar funcionou, né? Então, acho que o Phil Schneider ele tentou ir meio que no vácuo aí. Então, assim, ele começou a contar sua história mirabolante sobre como levou um tiro de uma arma de um extraterrestre. Ele mostrou a cicatriz horrenda que ficou em seu corpo para milhares de pessoas, né? E aí, realmente, as ameaças começaram. Essas ameaças foram... Eu vou contar mais tarde em detalhes a história do Phil Schneider e tal. Tô só antecipando o que vai acontecer. Essas ameaças foram gradualmente se fazendo mais e mais presentes, até o ponto em que, já aterrorizado, né, o Phil Schneider viu que haviam tentado sabotar o seu carro. Aí ele chamou seus amigos e parentes, né, informou a todo mundo que, ó, se um dia eu for aparecer morto, vai ser com indicação de suicídio, vocês tenham certeza que eu fui assassinado, porque eu não vou cometer suicídio. E assim foi com a garçonete dona de uma loja de conveniência lá em Aurora, no Oregon, onde o Phil Schneider gostava de lanchar, e a quem ele, inclusive, teria mencionado 19 tentativas do governo de fazê-lo parar de falar, tendo também dito para ela, em uma certa ocasião, que, olha, se alguma vez disserem que eu cometi suicídio, você vai saber que eu fui assassinado. O Phil Schneider, ele é obcecado com essa ideia de que um dia eu ia assassinar ele, de fato assassinado. Logo após a sua morte horrível, ele apareceu enforcado, né, em algumas referências, eu achei menção ao fato de que ele teria sido enforcado com uma corda de piano. Mas, na verdade, até pela carta de sua ex-mulher, supostamente, pelo menos nos documentos, né, teria se matado usando um catéter. A sua casa foi vasculhada de uma ponta a outra, sendo que todo, 100% do seu material usado nas palestras foi roubado. Isso inclui uma parte das fotos da família dele. No entanto, dinheiro, joias e itens de valor foram todos deixados para trás. Bom, por que que não parece suicídio? A Cynthia, a ex-mulher do Phil Schneider, diz que era impossível que o Phil tenha segurado a mangueira de borracha com a mão esquerda e enrolado a mangueira 3 vezes no pescoço, já que lhe faltavam dedos nas mãos e os movimentos dos ombros estavam bastante limitados devido ao acidente com o extraterrestre. Além disso, ele deveria estar sentado na beira da cama para ter enrolado devagar e dolorosamente a mangueira em seu pescoço até a morte. O problema é que ninguém consegue se matar assim. Até hoje, ninguém conseguiu. Faltou oxigênio no cérebro, né? Anoxia, você desmaia e perde o tônus muscular imediatamente. E de modo que você perde o tônus muscular que é necessário para continuar a pressão, você não se mata. Mesmo que isso fosse, e não tem como ser possível, em seguida sua cabeça teria caído primeiro na cadeira de rodas. O Phil era especialista em química e conhecia muito bem as suas necessidades médicas. Além disso, ele tinha vários remédios à disposição e, claro, uma arma de 9mm com a qual poderia ter tirado sua vida muito mais rapidamente e sem tanta dor e sofrimento. Daí eu pergunto, como é que se explica essas demais lesões que sugerem tortura no corpo dele? Teria o Phil Schneider sido torturado? Porque havia sinais de tortura, né? O legista se recusou a fazer autópsia, né? Um caso muito esquisito nos Estados Unidos acontecer isso. E após ser pressionado, ficou com o material durante 11 meses. Só para então ligar para a ex-mulher dele e dizer que perdeu as amostras. Ó, veja que conveniente, né? Que as amostras que só tinham duração útil de 12 meses. O cara fica 11 meses segurando a parada, sentado nas amostras e depois fala que perdeu ela. Como dizia minha avó, mais suspeito que isso, só o batom na cueca, né? A depressão não parecia ser o caso, embora tivesse realmente momentos ruins se passando com o Phil Schneider. Ocorre que naquela época que antecedeu a sua morte brutal, o Phil tinha uma turnê de palestra marcada que seria iniciada em 16 de janeiro, e estava animado, porque suas palestras estavam começando a chamar muita atenção das pessoas. E isso não foi muito bom para ele, né? Bom, ele estava entusiasmado também pelos dias que passava com sua filha. Um amigo, chamado Mark Hafner, tinha encontrado com o Phil no fim de semana de 6 e 7 de janeiro de 96. E os dois tinham até combinado de sair para visitar e comprar umas terras no Colorado. Mark tinha sido contratado para ajudar o Phil a escrever o seu livro sobre OVNIs, sobre a nova ordem mundial e sobre Black Budgets. Black Budgets são os orçamentos secretos do governo para projetos que ninguém sabe o que são. Bom, Mark afirmou que o Phil estava bastante empolgado, né? E ele não cometeu suicídio. Tem certeza que ele foi assassinado e tudo aquilo foi feito para parecer um suicídio, disse o Mark. A morte do Phil Schneider me parece um belo exemplo de um recado, né? Me soa como uma nova versão da prática do terrorismo da antiguidade, que era espetar a cabeça dos seus amigos nas estacas, né? Ao matar um cara que sabia demais, ou talvez que pensasse que sabia, isso funcionava como um recado indireto a todos os demais envolvidos na manutenção de um grande segredo. Ninguém vê o que acontece com o bode, né? Com o bucha, e ninguém vai correr aquele risco ali. Então, independentemente de quem foi assassinado, o fato é que roubaram os dados que ele tinha sobre as empresas de negócios envolvendo as construções subterrâneas na base de Dulce, no Novo México. O fato de terem roubado isso nos dá uma boa pista de que o assassinato estaria intimamente ligado a esse assunto. Mas vamos conhecer melhor quem era esse sujeito, o tal do Phil Schneider. Vamos saber um pouco mais sobre quem foi ele, né? O que, que ele andou falando até o dia que enfrentou seu destino após ser torturado e enforcado em casa. O Phil Schneider era um engenheiro que trabalhou para o governo na construção das bases subterrâneas. Ele foi uma das três pessoas a sobreviver a um tiroteio que teria ocorrido no ano de 1979 entre alienígenas da tipologia Grey e forças militares americanas. O entrevero entre humanos e alienígenas teria acontecido na parte subterrânea da base de Dulce. Em maio de 1995, o Phil Schneider fez uma palestra sobre o que tinha descoberto. 7 meses mais tarde, ele foi torturado e morto por aqueles para quem certamente ele já havia trabalhado. Bom, vamos ao relato do Phil, minha gente. O Phil começa o relato dizendo o seguinte: é por causa da estrutura horrível do governo federal que me sinto diretamente ameaçado e que, antes que me matem, devo revelar esse material. Quanto tempo eu ainda tenho de vida é desconhecido. O relato a seguir será dividido em 4 tópicos principais. Cada um desses tópicos terá alguma influência sobre as pessoas dessa nação, seja você um patriota ou não. Eu quero que vocês saibam que os Estados Unidos é um belo lugar para viver. Percorri mais de 70 países e não me lembro em qualquer país que tenha beleza assim como a magnificência do seu povo, como nos Estados Unidos. Para lhes dar uma visão geral de quem eu sou, estudei e me formei em engenharia e geologia. Metade da minha experiência foi nesse campo e consegui uma reputação de ser um bom engenheiro geólogo, bem como um engenheiro estrutural com experiência nas áreas militares e aeroespaciais. Eu ajudei a construir 2 bases principais dos Estados Unidos que têm algum significado especial para o que é chamado de Nova Ordem Mundial. A primeira base é em Dulce, no Novo México. Em 1979, eu estive envolvido em um tiroteio com alienígenas humanoides e fui um dos sobreviventes. Eu provavelmente sou o único sobrevivente que vocês ouvirão falar sobre esse incidente. Dos outros sobreviventes estão sob guarda restrita. Sou o único que conhece os arquivos detalhados de toda a operação. 66 agentes do Serviço Secreto, FBI, Boinas Pretas e outros morreram nesse tiroteio. Eu estava lá e relatarei o incidente. O que eu vou dizer será muito chocante e até inacreditável, mas por favor, sintam-se livres para fazerem sua própria pesquisa. Eu sei que o Freedom of Information Act é o melhor meio que temos para revelar informações sigilosas. Assim, se vocês fizerem sua parte, então poderemos estar vigilantes em relação ao nosso país. Eu amo o país em que eu vivo mais do que amo minha vida, mas não estaria diante de vocês agora, arriscando a minha vida, se eu não acreditasse na verdade. A primeira parte dessa palestra será sobre as bases militares subterrâneas e o orçamento negro. Esse é um orçamento secreto, que consome 25% do produto bruto nacional dos Estados Unidos. O orçamento negro gasta atualmente 1,25 trilhão de dólar por ano. Essa quantia é usada em programas secretos como aqueles destinados às bases militares subterrâneas profundas. Atualmente, há 129 bases militares subterrâneas nos Estados Unidos. Eles vêm construindo essas 129 bases dia e noite, incessantemente, desde o início dos anos 40. Algumas delas foram construídas ainda antes do que isso. Essas bases são basicamente grandes cidades subterrâneas, ligadas por trens maglev com velocidades de até Mach 2. Vários livros foram escritos sobre essa atividade. Al Bielek tem uma única cópia de um deles. Richard Solder, um arquiteto doutorado, também arriscou a sua vida falando sobre isso. Ele trabalhou com as agências governamentais em bases militares subterrâneas profundas. Nas redondezas de onde vocês moram, em Idaho, existem 11 delas. A profundidade média dessas bases é de mais de 1 quilômetro, e basicamente todas são cidades subterrâneas. Todas elas medem entre 2,66 e 4,25 milhas cúbicas. Elas têm máquinas a laser que podem perfurar um túnel de 7 milhas em um único dia. Os projetos secretos contornam a autoridade do Congresso, o que, como sabemos, é ilegal. A nova ordem mundial depende muito dessas bases. Se eu soubesse na época no que eu estava trabalhando e que a nova ordem mundial estava envolvida, eu não teria feito isso. Eles mentiram para todos nós. Basicamente, quanto à tecnologia, Para cada ano do calendário que passa, a tecnologia militar aumenta cerca de 45 anos. É por isso que é fácil de entender como em 1943 eles foram capazes de criar, através da utilização da tecnologia, um navio que poderia literalmente desaparecer de um lugar e aparecer em outro. Essa experiência ficou conhecida como Experimento Filadélfia. Meu pai, Otto Oscar Schneider, lutou em ambos os lados da guerra. Ele foi originalmente um capitão de U-Boat e foi capturado e repatriado pelos Estados Unidos. Envolveu-se com diferentes tipos de trabalho, como a bomba atômica, a bomba H e o Experimento Filadélfia. Ele inventou uma câmera de alta velocidade com que tirei fotos dos primeiros testes atômicos na ilha de Bikini, em 12 de julho de 1946. Para esconder sua história, ele afirmava ter nascido em São Francisco, Califórnia, e que sua certidão de nascimento tinha sido perdida no famoso terremoto. Eu tenho as fotografias originais desse teste, e as fotos também mostram UFOs sobrevoando as áreas de testes em uma velocidade muito alta. A ilha de Bikini foi infestada por eles, especialmente sob a água, e os nativos tinham problemas com seus animais sendo mutilados. Naquela época, o general MacArthur sentiu que a próxima guerra seria com os extraterrestres. De qualquer forma, meu pai preparou o terreno como teórico para o Experimento Filadélfia, bem como para outras experiências. O que isso tem a ver comigo? Nada, além do fato de que ele era meu pai. Eu não concordo com o que ele fez para o outro lado, mas eu acho que ele teve muita coragem de trabalhar aqui nos Estados Unidos. Ele foi odiado na Alemanha. Havia uma recompensa de $1 milhão paga em ouro para quem o matasse. Obviamente, não conseguiram. Enfim, voltemos ao nosso tema, bases militares subterrâneas profundas. Já em 1954, sob a administração de Eisenhower, o governo federal decidiu contornar a Constituição dos Estados Unidos e assinar um tratado com entidades alienígenas. Ele foi chamado de o 1954 Grida Treaty, que basicamente concordou que os aliens envolvidos poderiam dispor de algum gado e testar suas técnicas de implante em seres humanos. Mas eles teriam que dar detalhes sobre as pessoas envolvidas e os resultados dessas experiências. Lentamente, os alienígenas alteraram o acordo, até decidirem que não iriam mais respeitá-lo. Em 1979, essa era a realidade, e o tiroteio em Dulce ocorreu quase que por acidente. Eu trabalhava na construção de uma extensão para a profunda base militar em Dulce, no Novo México, a qual é provavelmente a base mais profunda existente. Ela tem 7 níveis e desce por mais de 4 km de profundidade. Naquele tempo, nós tínhamos escavado 4 buracos distintos no deserto. Iríamos conectá-los e explodir grandes seções. Meu trabalho era descer nos buracos, checar as amostras de pedras e recomendar o tipo correto de explosivo a ser usado nas pedras. Quando eu estava descendo, nós nos encontramos em uma enorme caverna que estava cheia de alienígenas, que eram conhecidos como os Grandes Greys. Eu atirei em 2 deles. Sim, eles são mortais e eles morreram. Havia ali embaixo outras 30 pessoas. Cerca de 40 pessoas mais desceram depois do iniciado tiroteio, e todas elas morreram. Nós havíamos surpreendido uma base subterrânea inteira de alienígenas. Mais tarde, nós descobrimos que eles vivem em nosso planeta há um longo tempo, talvez milhares de anos. Isso poderia explicar bastante o que está por trás das teorias sobre os astronautas do passado. De qualquer forma, eu fui atingido no peito por uma de suas armas, um raio azul que saiu de uma caixa em seu peito. Aquilo abriu um buraco em mim e me rasgou como um peixe, arrancou alguns dos meus dedos e derreteu o meu pé esquerdo, queimou meus sapatos e me deu uma dose brutal de radiação de cobalto. Eu tive câncer por causa disso. 66 agentes secretos, boinas pretas, boinas verdes e marines morreram porque o governo americano mente. Eles não falaram nada sobre a ameaça alienígena. Há uma guerra ocorrendo lá embaixo e eu estou falando muito seriamente. Isso está acontecendo desde aquele tempo. Desde 1979, nossos militares e os militares russos, basicamente os militares do mundo todo, estão em conflito constante com alienígenas vindos do espaço. Os pequenos greys, os grandes greys, os reptilianos, todos eles, há 11 raças distintas de aliens. Duas são benevolentes. Uma delas teve que fugir apressadamente daqui porque estava sendo atacada. Eu não estive realmente interessado em tecnologia UFO até que eu comecei a trabalhar na Área 51, ao norte de Las Vegas. Após cerca de 2 anos, me recuperando do incidente de 79, eu voltei a trabalhar para Morrison & Knudson, EG&G, e outras empresas na Área 51, eles estavam testando todos os tipos de naves espaciais peculiares. Muitas pessoas aqui já devem estar familiarizadas com a história do Bob Lazar. Ele era um físico trabalhando na Área 51 tentando decifrar o fator de propulsão de algumas dessas naves. Numa dessas duas palestras, o Phil disse e mostrou um material estranho que, segundo ele, era de procedência alienígena. Obviamente o material sumiu após a sua morte. A seguir, Phil fala sobre o futuro meio tenebroso e assustador que ele via diante que ele via diante no futuro para os infelizes que ficariam vivos, ou seja, nós, né? Phil diz o seguinte: agora estou muito preocupado com a atividade do governo federal. Eles têm mentido para o público, atacado os senadores e se recusam a dizer a verdade em relação aos assuntos sobre os alienígenas. Esses humanoides alienígenas com quem o governo está trabalhando são a pior notícia. Não há absolutamente nenhuma defesa contra os seus germes, nenhuma. E eles são armas biológicas ambulantes, com consequências terríveis. Cada alienígena no planeta precisa ser isolado. Saddam Hussein matou 3,5 milhões de curdos com uma arma biológica semelhante. Será que nós, os povos desse planeta, merecemos isso? Não. Mas nós não estamos fazendo nada sobre o assunto. Cada momento que desperdiçamos fazendo um desserviço para as outras pessoas e para o planeta. Agora eu estou morrendo de câncer aqui, que eu contraí por causa do meu trabalho para o governo federal. Eu poderia viver mais 6 meses ou não. Vou dizer-lhes uma coisa, meu amigo. Se eu continuar falando como eu estou, talvez Deus me deixe viver um pouco mais por falar. Eu vou quebrar todas as leis que for preciso para falar até cansar. 11 dos meus melhores amigos já foram assassinados nos últimos 22 anos. 8 dos assassinatos foram chamados de suicídios. Antes que eu fosse palestrar em Las Vegas, eu levei um amigo até Joshua Tree, perto de 29 Palmas, e dirigi para as montanhas a fim de chegar a Needles, na Califórnia. Eu fui seguido por 2 vans governamentais E-350, com placas G14, cada uma com um par de ocupantes, e um deles portava uma Uzi. Eu sabia exatamente quem eles eram. Eu palestrei 19 vezes e provavelmente já esclareci 45 mil pessoas sobre isso. Bem, eu estava dirigindo na frente no meio da estrada. Ambas as vans me ladearam e me jogaram na ravina. Eu cortei meu cartão de segurança e enviei-o de volta para o governo dizendo que se me ameaçassem, eu faria o upload de 140 mil páginas de documentação sobre a estrutura do governo e todo o plano da nova ordem mundial para a internet. E já comecei essa tarefa. Muito obrigado. E esse foi o final da palestra de maio de 1995 do Phil Schneider. Ele terminou as afirmações bombásticas, né? Mostrando o seu braço mutilado, a falta de dedos, o seu pé totalmente deformado e a sua queimadura de fora a fora provocada pelo tal conflito subterrâneo. O cara parecia um sobrevivente do Holocausto, totalmente destruído. Então, Phil Schneider, esse cara, no dia 17 de janeiro de 1996, né, quase um ano depois, apareceu morto com sinais de tortura no seu apartamento em Wilsonville, no Oregon. Uma semana após a sua morte, Cynthia, que já era divorciada do Phil desde 1990, afirmou que tinha certeza absoluta que ele tinha sido assassinado. Ela diz ainda que quis ver o corpo antes da cremação, mas disseram a ela que o corpo já estava no estado avançado de decomposição e que poderia ser até traumático para ela. Essa mulher foi contatada por um detetive chamado Randy Harris, e esse detetive disse que havia marcas no pescoço de Phil. Uma autópsia foi feita pela médica Karen Gunson, e afirmou que o Phil havia cometido suicídio enrolando uma corda em torno do pescoço. A legista colheu provas da amostra de sangue e urina durante a autópsia, mas disse que não valeria a pena gastar dinheiro num caso de suicídio, e se recusou a analisá-las. Quando Cynthia voltou para o apartamento, percebeu que todo o material do Phil, que ele usava para fazer suas palestras, tinha sido subtraído, mas os objetos de valor como o ouro, dinheiro e as joias não foram tocados. Nenhuma carta de suicídio foi encontrada e o cara sempre afirmou que se um dia ele fosse encontrado morto e atribuísse a causa ao suicídio, era mentira. Phil tinha palestras marcadas pelo país e estava animado, porque todas essas estavam chamando atenção e alertando muitas pessoas contra as acusações sobre as ações ocultas do governo nos Estados Unidos e a presença das atividades secretas e nefastas do governo. O Phil estava também entusiasmado pelos dias que ele passava com a sua filha Marianne Schneider. A Cynthia afirmou que o Phil era muito religioso e não acreditava em suicídio. Realmente nós podemos ver que ele era muito religioso até pelas suas declarações e crenças na nova ordem mundial e tal. Eu não vou entrar no mérito se mataram ele pela nova ordem mundial, se ele realmente estava falando verdade sobre essas bases subterrâneas nos Estados Unidos e tal. O que eu posso dizer a vocês é que o cara disse que iam matar ele, e mataram, né? Então ele é um cara que trabalhou na Área 51, trabalhou também nessa base de Dulce, no Novo México. E o Phil Schneider nos traz uma informação muito interessante. O volume gigantesco de bases subterrâneas nos Estados Unidos. Será que essas bases existem mesmo? Mas a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é: será que essas bases subterrâneas estão restritas somente aos Estados Unidos? Chegamos ao final do programa. O programa passou muito rápido dessa vez. Eu tenho que falar super correndo aqui, igual no locutor do Jockey Club, porque praticamente não tem mais tempo. Então, ficamos com essa pergunta na cabeça. No próximo programa, talvez, teremos evidências sobre isso. Fiquem ligados. Você ouviu o Gumpcast, um programa do blog Mundo Gump, com parceria com a Rádio Oceânica FM de Niterói, no 105,9. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com o abraço do Monstro do Espaguete. Até a próxima, meus amigos.